A vida e a linguagem evoluem de maneira parecida. Um grupo se divide e, com o passar do tempo, pequenas mudanças ocorrem em características genéticas e palavras específicas. Quanto mais o tempo passa, mais essas diferenças aumentam, levando a novas espécies e novas palavras. Então, ao procurar por semelhanças entre diferentes espécies e diferentes idiomas, podemos traçar suas origens e desenhar suas árvores genealógicas. Exceto que, às vezes, essas semelhanças podem nos enganar. Pegue, por exemplo, as palavras emoticon e emoji. Elas são e descrevem coisas parecidas, então é de se esperar que elas tenham uma origem em comum. Mas emoticon é uma combinação das palavras inglesas emotion, de emoção, e icon, de ícone, enquanto a palavra emoji combina as palavras japonesas para imagem e letra. Ou seja, as duas palavras não indicam qualquer relação oculta entre o inglês e o japonês. Outras coincidências incluem as palavras em inglês e yumbabaran para cachorro, as palavras em francês e alemão para fogo, malaio e grego para olho, e inuktitut e turco para barco. Semelhanças na biologia também podem nos levar ao erro. Biólogos há muito tempo achavam que esses dois pássaros pertenciam ao mesmo grupo de espécies, mas testes recentes de DNA mostraram que eles não estão nem no mesmo ramo da árvore filogenética, e podem estar menos relacionados do que pinguins e flamingos, por exemplo. Essas aves evoluíram de forma independente, provavelmente porque ambos seguiram o mesmo estilo de vida e alimentação à base de carniça. Da mesma forma, esses dois roedores são tão parecidos que chamamos ambos de porco-espinho, mas, na verdade, um deles está mais relacionado com a nada espinhenta tintila, enquanto o outro com um rato topeira pelado. Então, se você for usar dois pontos de vista para determinar se duas coisas estão relacionadas, cuidado para não ser muito pontual. Talvez você nunca tenha ouvido falar na palavra umami, mas se gosta de uma macarronada com queijo parmesão, com certeza já sentiu esse gosto, que significa saboroso em japonês. Eu sei, você deve estar pensando, como assim gosto umami? Se eu aprendi que existem apenas o doce, azedo, amargo e salgado? Bom, você provavelmente também aprendeu na escola sobre o mapa da língua e que cada parte dela era responsável por apenas um gosto, como o doce na ponta e o amargo na parte de trás. Mas hoje sabemos que não é bem assim, e que você pode sentir cada gosto, inclusive o umami, por toda a superfície da língua. Mas não fique triste por nunca ter ouvido falar no umami. Isso pode ter uma explicação. Ele foi descoberto durante um jantar muito tempo atrás, em 1908, mas só foi reconhecido oficialmente pela comunidade científica nos anos 2000, quase 100 anos depois, quando finalmente foram identificados receptores do gosto umami na língua humana. Agora que você sabe da existência de um novo gosto, aposto que mal vê a hora de provar, não é mesmo? O queijo parmesão é um dos alimentos mais fáceis para se identificar o gosto umami. Mas você também o encontra no tomate, milho, em carnes, cogumelos e vários vegetais. Na descrição desse vídeo, você encontra mais informações sobre o gosto umami e até algumas receitas culinárias. Além disso, vai descobrir um segredo revelador, que existe diferença entre gosto e sabor. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva e até a próxima!